E vamos ao Talkline. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, também os ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, do Oeste do Estado, CBN Cascavel, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem com vocês?
Tudo bem, Marcelo, sextou, é dia de perguntar, sextou.
Já estou aqui pensando no vinho do fim de semana, na receita.
Depois você dá essa dica, Eu vou até deixar como uma pergunta final, tá bom? O vinho do fim de semana. A gente podia até instituir, né, na sexta-feira, o vinho do fim de semana e a comida, a dica da comida do fim de semana. Mas vamos lá. Tanino, nosso ouvinte, Luiz Sérgio, pergunta o seguinte: dá para você falar de novo sobre a qualidade do vinho em relação ao tanino?
Olha, tanino é um dos principais elementos de qualidade no vinho tinto, talvez o principal. Uhum. Quando eu degusto um vinho tinto, eu vou avaliar primeiro a estrutura de taninos, se ele tem uma quantidade de taninos que dá a estrutura, dá força a ele. No vinho tinto, o tanino é o fundamento de um prédio, entendeu? É o concreto, são as estruturas metálicas, é o que vai dar força. Uhum. Ao vinho. No corpo seriam os ossos, tá? O tanino. Uhum. Primeiro, se ele tem uma estrutura de tanino boa. Depois, se esses taninos são mais secos ou mais doces, aí não é bem qualidade, é estilo, tá? Um Malbec argentino deve ter taninos mais doces do que um Bordeaux. E isso não quer dizer qualidade, mas estilo. Uhum. E depois, se os taninos são finos ou são rústicos. Taninos porosos, taninos verdes, isso é negativo, tanino verde é negativo. Tanino áspero é negativo, taninos mais finos é positivo. Tá? Então eu analiso isso daí também.
Agora vamos fazer, a pergunta do Renan é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele, tá legal? Ele fala assim, ó, você falou em alguns programas sobre a produção de vinho no Brasil. A Serra Gaúcha, você foi na Serra da Mantiqueira, falou daquele projeto novo que está sendo lançado, uhum. Inclusive foi a conversa nossa. Eles também falamos que no Nordeste tem produção de vinho no Brasil. Tá, tá. Aí ele fala o seguinte, a pergunta dele é, toda a região no Brasil pode ser produtora de vinho? E ele fala da produção aqui em Marialva, que a gente tem produção de uvas aqui de vinhos em Marialva. O Brasil pode ser um grande produtor de vinho? O problema não é o clima, não é a região, qualquer região daria para ser produtor?
Olha, o clima é um limitador, primeiro, e também o clima define o estilo de vinho que você consegue fazer. Uhum. A tecnologia evoluiu muito. Tecnologia que eu falo não é só computadores, chips, não, tá? É entender como é que a planta, a videira trabalha. E a tecnologia aplicada a isso, tá? Manejar a videira e conseguir extrair o melhor dela. Isso evoluiu muito e é possível fazer vinhos onde não se faria antigamente, como Serra da Mantiqueira, que eu falei, é a colheita de inverno. Por quê? Se estudou uma maneira e estão colhendo os vinhos, enganando a planta com uma poda dupla e colhendo os vinhos não numa estação que seria complicada, que é o verão, mas sim numa estação mais adequada, que é o inverno, adequada para essa região. Então, com essa tecnologia, você abre um pouco o seu leque. Agora, há um limite, né? A videira precisa ter um mínimo de sol, precisa ter um mínimo e um máximo de água. Basicamente, os fatores são luz, sol e água na hora certa e quantidade certa. Há um ideal e há um limite mínimo e máximo, né? Então, dentro desses parâmetros, que não são tão rígidos, você consegue fazer vinho numa boa parte do Brasil. Fazer na floresta amazônica é complicado porque chove muito, né? Eu já fui a Belém, você marca encontro para depois da chuva, todo dia. Então, E também tem que ter um mínimo de sol, assim, fazer vinho no Rio de Janeiro, é possível aqui em Copacabana onde eu tô? Complicado, porque aqui também chove muito no verão, que é época de colheita. A uva tá ficando madura, vem uma água.
Você que é do Rio já pensou nisso, fazer o uma produção de uva?
Olha, você até consegue plantar uva e com sorte colher alguma coisa. Agora, o que você vai fazer com essa uva é complicado. Você não vai fazer um vinho tinto encorpado, por exemplo, porque a uva não vai amadurecer bem, mas você pode destilar, você pode fazer um vinho fortificado. Fazer uva não é tão difícil. Agora, para que uso vai ter essa uva, sim.
Pedro se antecipou a você e falou assim, fim de semana é feijoada, dá uma dica de vinho aí.
Pois é, eu adoro feijoada. Feijoada tem o complicador seguinte, feijão preto da feijoada, ele tem um amargorzinho. Esse amargor tende a brigar com o vinho. Então você pode ir por dois caminhos. Um vinho mais neutro, branco, espumante. Um espumante fica muito bem. A melhor combinação que eu testei mesmo é espumante tinto. Olha. Mas fumante tinto no Brasil não tem muito. Você tem algumas vinícolas fazendo, brasileiras, fazendo fumante tinto agora. Coatambu, Valduga, Via Piana, eu sei que fazem fumante tinto e fica bom com feijoada, tá? Mas é um vinho diferentão, assim, né? Fácil achar também.
Eu vou dar uma atravessada na pergunta do Pedro. Eu gosto também de feijoada, gosto bastante, por sinal. Vinho tinto desses tradicionais que a gente tem com carne, por exemplo, com assado, não vai, né?
Pois é, o caminho era um vinho neutro, um espumante branco, por exemplo. O vinho ideal é o espumante tinto, mas é mais difícil achar. E um outro caminho é você peitar o tanino com mais tanino. Você botar um tanino...
Por exemplo,
com o amargor do feijão, um vinho bem tânico.
Por exemplo, o Cabernet Sauvignon.
Isso, um taná brasileiro, jovem.
Entendi.
Com madeira.
Acho que eu vou encarar essa no fim de semana, hein?
Sim.
Beleza.
Sim.
Aí você dá uma dica, né? O que você vai tomar esse fim de semana?
Eu acabei de chegar de Bordeaux. Não vou ser original, gente. Eu vou fazer uma paletinha de cordeiro, já tá aí no meu freezer, e vou abrir um Bordeaux, tô escolhendo só uma safra mais antiga. Eu devo ir pro 99.
Pô, você gosta de cordeiro. É impressão minha, você gosta de cordeiro, né?
Gosto, assim, cordeiro pra mim é... Eu gosto muito de pato e de cordeiro. Olha, se bem que pato é mais difícil fazer, viu? Eu como cozinheiro, pato eu erro, fica duro.
A carne do cordeiro, você tem que ter paciência com ela, né?
Olha, eu tempero com alho, alecrim, um pouco de azeite, pimenta do reino, coloco num papel laminado e deixo horas. Deixo 2 horinhas ali, depois eu abro o papel laminado para ela dourar um pouquinho e pronto.
Eu já vi alguns perderem a carne de cordeiro porque ela endurece, se você não souber ter uma técnica para fazer ela e tal. Isso é fato, é fake.
O ideal primeiro é você marinar ela de véspera, deixa ela mergulhada em vinha d'alhos, é uma mistura de vinho e temperos, alho, alecrim, pimenta. Isso amolece, amacia e tempera a carne. Depois, certo, na hora de assar, fechar em papel laminado para a carne não secar. E cozimento longo e fogo baixo. Pré-aqueça o fogo, forno alto. Depois abaixa o forno. Deixa ela 10 minutinhos no forno alto para ela esquentar. Depois abaixa o forno e deixo 2 horas, 1 hora e meia.
Para dar aquela cozinhadinha bem tranquilinha, aquela coisa bem tranquila.
Isso, para ela cozinhar dentro, por dentro.
É, meu amigo, teu cordeiro é uma delícia, mas eu vou de feijoada mesmo, tá? Você não fica chateado, não.
Não, feijoada dá mais trabalho fazer em casa.
Não, eu tenho um restaurante que eu frequento aos fins de semana, é uma delícia. Então, eu falei, então hoje eu vou, sábado eu vou lá. E vou levar o vinho.
Show.
Aí te falo o que aconteceu. Meu caro Copelo, um grande abraço, bom fim de semana pra você, bom cordeiro aí.
Valeu, gente, até segunda.
E você pode entrar em contato com o Copelo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, @marcelocopelo, lembrando que Copelo com 2 L's. E também pelo site do Copelo, conteúdo dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu e CBN Cascavel.